1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. Nós vamos ver o parágrafo. Esse capítulo tem parágrafo no versículo 1, depois começa no versículo 6 e depois começa no versículo 11. Tá? Esses três parágrafos desse capítulo. Façamos a leitura. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Tua palavra que nos instrui, nos ensina. Ajuda-nos a compreendê-la nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu prometi aos irmãos, eu estou falando sobre vida piedosa. A última vez que eu falei, foi domingo passado, é a primeira, falamos sobre encorajando os irmãos. Hoje, eu vou falar sobre fortalecendo a sua alma. Como é que você pode fortalecer a sua alma? Na verdade, irmãos, é algo importante para nós fazermos, porque tem tudo a ver com aquilo que você se direciona. Porque se você tem a alma, o controle da sua vontade na alma, está dentro da vontade de Deus, você não vai cometer deslizes ou coisas que são indevidas. Gradativamente você vai crescendo no Senhor. E aqui nós temos algumas ações importantes para você fazer nesse trecho. Mas eu quero considerar o texto como um todo, porque o texto como um todo não é para nós. É para mim. É para eu, pastor. Mas eu ranquei daqui as coisas essenciais, tirando o pastor de lado, o que é importante para cada pessoa. Porque o texto está destinado ao ministro. Você pode ver aí que no versículo 6 será assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Então a instrução é para ministro. Mas o texto tem a ver com piedade, aí no versículo 7 e versículo 8. Por essa razão, eu tirei a parte de pastoral e coloquei como se fosse uma pessoa. E aí nós vamos ver algumas ações importantes que nós precisamos fazer para que nós possamos fortalecer nossa alma. Agora, peraí, pastor. Por que tem que fortalecer nossa alma? Bom, em várias passagens do Novo Testamento, inclusive Pedro fala muito isso, que ele fala que a gente precisa combater as coisas que vêm contra a nossa alma. E por causa disso, nós precisamos cuidar dela. Ou seja, a alma é dividida em três partes. Algumas pessoas não acreditam corpo, alma e espírito. Eu acredito, sou tricotomista. Corpo, alma e espírito. E a alma é dividida em três partes. Nós temos a parte do intelecto, tem a parte da vontade, tem a parte das emoções. Ok? A parte das emoções fica mais grudada no corpo. A parte do intelecto fica mais grudada no espírito, que está vivo agora por causa do Espírito Santo conosco. E a vontade fica no meio, como balança, dizendo, faz, já vai para as emoções ou vai para o intelecto, para a razão. E essa parte da alma, se você não cuidar dela, você aparentemente destrói toda a sua vida. Porque é ela que tendencia você a ir para a carne. E se você coloca ela, determinações, coisas que você estabelece como padrão, princípios na sua vida, você vai considerar a sua alma até a hora que Cristo voltar para te arrebatar. Então, por isso que a gente tem que fortalecer a nossa alma. Não só fortalecer o espírito, mas a alma. Porque o espírito, Jesus já disse, está pronto. O problema é a alma. Então, vamos cuidar da alma. Ah, mas tem que cuidar do corpo. Concordo, tem que cuidar do corpo. Mas se você levar em consideração o versículo 8, Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Aproveita para pouco. Se você cuida da alma, você cuida do corpo. Então, primeira ação. Está no versículo 7, na parte A. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. O que significa isso? Escute somente a verdade. Ou seja, se escutar é diferente de ouvir, tá? Ouvir é quando você recebe uma informação e você obedece. Por isso que eu falo escutar. Escute somente a verdade. Por quê? Tem muita coisa falando, muita coisa, muita gente falando muita mentira. E muita gente mencionando coisas que não é verdade. Então, quando você começar a escutar, não vá até o final. Já sabe que é mentira, corta, muda de assunto, se sintonize em outra coisa. Porque isso não vai te ajudar. Naquela época, quando não tinha WhatsApp, né, havia uma tradição muito grande. Alguns anos atrás também havia. Pessoas contando histórias. Contadores de histórias. Tanto é que, recentemente, eu ouvi em São Paulo, está tendo um curso para pessoas contarem histórias. Algumas dessas histórias são ficções. Outras são verdadeiras. E muitas, no passado, não sei se você lembra um narrador que até colocava música de fundo, inclusive, eu não sei, ele está doente agora, né? Eu esqueci o nome dele, mas ele contava aquelas histórias, pessoas mandavam carta, ele ia atrás, levantava todo e criava um, parece um romance no rádio. E todo mundo sintonizava para ouvir aquele senhor. Então, como contador de histórias também, que tem vários narradores que tocam, contam histórias, cantando, contando histórias e causos, que eles chamam até causos, né? Nem casos, é causos. E coisas assim vão contando, e parece naquela época lá. Você sabe quem contava a história? As velhas, as senhoras idosas. Porque está escrito o texto aqui, ó. Mas rejeita as fábulas profanas. Esse E aí, eu não sei, no texto não encontrei esse E. Rejeita as fábulas profanas de velhas senhoras, as senhoras mais idosas. Elas já não tinham tanto trabalho pela idade e tudo mais, mas elas contavam muitas histórias, e contavam fábulas, coisas inventadas. Então, essas fábulas que a gente tem hoje, de Deusa Diana e tantas outras, eram contadas por essas senhoras, passadas de geração em geração. Não sei por que as velhas, será que as mulheres eram tão assim, sem trabalho? Eu não vejo isso, eu sempre vejo as mulheres trabalhando mais do que os homens em casa, do que propriamente dito. Mas, escute somente a verdade. A verdade é o seguinte, existe o fato e o não fato. O fato é algo que é comprovado, aconteceu. Ah, um carro bateu na esquina. Fato, aconteceu mesmo. Ah, ciclano foi assaltado, perdeu o celular. Fato, aconteceu. O anjo caiu do céu bem ali, perdeu a asa. Sabe? É esquisito isso aí. Isso não é um fato. Ninguém viu isso. Só você viu? Coisas assim. Então, é que nem em vídeos. Ah, um anjo estava em Jerusalém no ônibus e ele foi na nossa frente e uma luz enorme. Irmãos, fato, é verdade. Agora, uma coisa é fato. A palavra de Deus é verdade. Então, escute somente a verdade. Procura ouvir o que é verdade e rejeita o que é falso. Porque se você não cuida disso, a sua alma vai começar a acreditar em coisas fantásticas. Como tem muita gente hoje, indo nas igrejas, buscando uma solução para a sua vida física. Segunda ação, está no versículo 7b e o 8a. Busque exercitar a alma com a verdade. Vamos lá. Versículo 7. E exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Até aí. Busque exercitar a alma com a verdade. Por quê? Há necessidade de você conhecer o passado e entender o futuro. Para nós, como crentes, nós podemos fazer isso. O passado está registrado. De forma que você lê um livro, você pega um outro livro e você lê e busca aquele mesmo fato, e aí você tira as conclusões, e aí você pode pegar até um terceiro. Existem livros muito específicos, e que é importante para que cada crente possa conhecer. Principalmente, entender a história do cristianismo. Da onde veio, o que aconteceu, o que sucedeu, quais as pessoas que foram... pessoas que foram chamadas por Deus para defender a palavra de Deus no passado. E o que eles fizeram? Isso é importante você conhecer. Por quê? Porque isso dá a conhecer o sentido, a razão, o propósito que eles fizeram isso. Não é só porque eles queriam se aparecer, tem uma razão por trás disso. Ninguém faz algo sem um propósito. Então, se eles fizeram, nós precisamos conhecer a verdade em relação ao passado, e não só ao passado, mas entender o futuro. Com a palavra de Deus, nós podemos entender muitas coisas, e cabe a nós colocarmos em toda em ordem, à medida que nós vamos aprendendo as coisas, porque esse negócio de tempo é muito importante. É, por exemplo, quando você chega na idade dos 38, 39 anos, você está chegando aos 40, começa a pensar assim: puxa, já estou indo na casa dos 40, logo, logo eu estou nos 50, depois estou nos 60, terceira idade, 75, e assim, a quarta idade, quer dizer, você começa a ter uma noção geral, mas quando você começa a vida, você não pensa nisso, você só pensa em viver, aproveitar, mas depois dessa idade, você começa a pensar: olha, já passou tudo isso aqui, eu tenho mais isso aqui para frente, e você começa a planejar a sua vida. Irmãos, é a mesma coisa com relação à palavra de Deus. Deus deu a conhecer muitas das coisas do passado, e tem livros que dão base para isso aqui, e Deus nos deu a conhecer coisas relacionadas ao futuro, que alguns escritores mencionam isso de forma bem clara, e outros não, fantasiosas. Isso é mentira, não vamos correr atrás disso aí. O que está na Bíblia, e o autor escreveu de um livro, está relacionado aqui, é fato. E tem que ser comprovado. Então, quando você pega um ou dois, três livros, e aí você... não, realmente é isso aqui mesmo, é isso que vai acontecer. É fato que vai acontecer. Não aconteceu, porque é pela fé, mas é fato. Há necessidade de conhecer o futuro. Então, busque exercitar a sua alma. E a forma de exercitar é conhecendo a verdade relacionada ao passado e ao futuro. Ao presente, você já sabe. Escute somente a verdade. Busque conhecer a verdade. E a terceira ação está no versículo 8b e 9. Diz assim o versículo 8b: tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Estão notando que está muito resumidamente aí, mas você tem a promessa das coisas do presente e da promessa das coisas que hão de vir. Versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Em outras palavras, ache as promessas de Deus verdadeiras. As que são verdadeiras. Porque tem muita gente que pega e fala assim: ah, Deus prometeu que vai fazer isso. E você não acha na Bíblia isso. Está errado. Tem que provar. Não é só o fato de você dizer, você tem que provar. Você diz assim: ah, Deus prometeu que não vai nos deixar, Deus vai estar conosco e fazer tudo aquilo que é necessário conforme aquilo que nós temos. Aonde está escrito isso? Aí você vai lá em capítulo 3 de Hebreus e você lê assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ó, está vendo? Deus não vai te deixar nem desamparar. Ah, então você pode aproveitar a vida, pedir tudo o que quer. Não. Olha o versículo. Sejam os vossos costumes sem amor ao dinheiro. Contente com o que tenha, com o que você tem, esteja contente. aí Deus vai te prometer que Ele vai te cuidar. Mas se você tem amor ao dinheiro, e você não está contente com o que tem, então, naturalmente, o que acontece? Deus não vai, porque essa é uma promessa verdadeira. Mas a promessa é baseada com uma certa solidez que vem de Deus, ou seja, algo que Deus estabeleceu. Você não vai torcer o braço de Deus como você quer. Deus é que está te abençoando por aquilo que você é, por aquilo que você faz para Ele. O fato de você não ter o amor ao dinheiro significa que você ama mais a Deus do que o mundo. O fato de você estar contente com o que tem significa que você realmente está sendo levando a vida de forma que agrada a Deus. Porque uma pessoa descontente gera um espírito de rebeldia. Ele está descontente com tudo, ele vai contaminar tudo quanto é a pessoa está ao seu lado. Então, tem que ver quais são as promessas. Tem várias promessas. Então, acha as promessas de Deus verdadeiras, as verdadeiras promessas. Tanto as que são do presente, como as que são do porvir, como nós mencionamos hoje na escola. Ó, no futuro nós vamos ser reis e sacerdotes. Vamos reinar e abençoar, no caso, ser sacerdotes das pessoas no milênio. Está na Bíblia isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Isso prova que tem a ver com as promessas relacionadas ao futuro. Deus prometeu uma vida eterna, está na Bíblia. Essas coisas é que tem que encher a sua alma. Essas coisas é que tem que realmente entrar na sua alma ao ponto de fortalecer a sua alma e confiar no que Deus está falando. Se Deus falou, acabou. Eu não tenho que duvidar de nada. Mesmo que alguém fale alguma coisa aí fora, relacionado com uma... parecendo que é essa doutrina, mas está um pouco desvirtualizado, não fica ouvindo isso. Volta para a palavra. Você ouviu? Verifica. Seja como os de Bereia. Você ouviu alguma coisa? Oh, peraí, aonde está isso aqui? Em que lugar está isso aqui? E se você não entendeu, pergunta para alguém que entende a palavra de Deus, para que você não tenha dúvida, para que a dúvida não entre no seu coração. Porque Tiago falou isso no capítulo 1. Quando vocês ficarem com dúvida, você vai pecar, vai errar. O alvo, a dúvida faz uma pessoa errar. E não é o nosso caso para podermos errar, porque Deus tem dado tudo aquilo. Lembra, irmãos? Eu não sei se os irmãos lembram, que eu li uma vez em 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, ó: visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Uma outra hora eu vou falar sobre isso. E aí diz: pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, conhecendo a Cristo, você vai ter tudo, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, tem no mundo. Então, Deus já nos deu tudo, está aqui. A única coisa que nos falta é procurar saber aonde elas estão e apossar delas. E na hora da situação que você pode orar para Deus e falar: Senhor, a Tua palavra prometeu isso, baseado nisso, eu estou fazendo isso, eu rogo ao Senhor que o Senhor possa me dar o que eu estou pedindo. Porque é a sua promessa. Isso sim é autoridade para orar, e Deus vai responder à altura, conforme você está entendendo, e aquilo que realmente é. Não como as pessoas estão fazendo hoje, torcendo o braço de Deus, exigindo que Deus faça alguma coisa, porque Deus disse. Deus não disse tudo aquilo que eles estão dizendo. É a interpretação errada. Por isso que eu falo, irmãos, nós precisamos olhar bem as promessas, e através delas nós possamos fortalecer nossa alma. Do contrário, nós não vamos conseguir esperar a volta de Jesus. E o fato de vir à escola dominical, no culto de manhã, no culto à noite, isso também faz parte de fortalecer a alma. Porque o ouvir aumenta a fé, o ouvir da palavra de Deus. E a fé realmente entra na nossa alma e permanece. Então, não só isso, mas durante a semana, porque nós não temos culto todos os dias, não há necessidade disso, porque há necessidade que os irmãos vivam a vida de vocês, para que o Senhor possa usá-los em outros lugares. O domingo é um dia que a gente se reúne, porque é um momento que a gente compartilha a fé e a palavra de Deus, para nós crescermos mais, conhecermos mais, e aproveitarmos melhor a semana, em um alvo que nós queremos alcançar. Então, e que cada um tenha esse alvo de fortalecer a sua alma. Isso faz parte da vida piedosa. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e podermos compreender a Tua Palavra de forma clara. Ajuda-nos a crescermos mais e a aprendermos a sempre cuidar da nossa alma ao ponto de colocar a verdade dentro dela. Pedimos que ajude-nos voltando às nossas casas e nos trazendo de volta à noite para o estudo e o culto de adoração ao Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.